O que eu vou começar por fazer é pedir a todos os senhoras e senhores deputados que se encontram presentes para fazerem a sua breve apresentação, ou seja, dizerem o nome e o grupo parlamentar a que pertencem, e depois dava-vos desde logo a palavra para fazerem a vossa exposição, aquilo que entenderem ao Parlamento. Passarei depois a palavra aos deputados e novamente à vossa delegação, de modo a que depois o objetivo é esse, eu possa cumprir a realização do relatório. Para que o mais rapidamente possível a vossa petição seja, possa ser discutida em plenário, julgo que tendo em conta o número de assinaturas, será exatamente isso que vai acontecer. Eu sou a Eloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar Os Verdes.
Duarte Alves, do Partido Comunista Português, eleito pelo Distrito de Lisboa.
Heitor de Sousa, deputado do Bloco de Esquerda, eleito por Leiria.
Ernesto Ferraz, eleito pelo Bloco de Esquerda, Madeira, Portugal.
Por enquanto é. Muito bem. Então, dava-vos a palavra. Não sei se vai falar só um ou mais do que um. Para já é isso. Sim, senhora. Então faz favor. Sim. Exatamente. Então estou-me aqui a chamar a atenção e bem que também pediam que se identificassem, de modo a que depois na gravação pudessem ficar justamente identificados. Obrigada.
Rui Raposo, eu sou o primeiro peticionário, o primeiro assinante da petição pela modernização da linha ferroviária do Oeste. E membro da Comissão para a Defesa da Linha do Oeste, a exemplo dos meus colegas peticionários aqui presentes. Quanto às razões desta petição, digamos que substancialmente elas estão expressas na petição que vos dirigimos. De todo modo, creio que importará atualizar aqui a situação relativamente à altura em que lançámos a petição e iniciámos a recolha das 6.408 assinaturas. Já que, lamentavelmente, a situação, ao invés de ter melhorado, agravou-se para os utentes e naturalmente também para o futuro da linha do Oeste. De facto, desde o início de 2017 que este troço ferroviário tem sido confrontado com recorrentes episódios de supressão de horários, atrasos significativos nas diversas ligações, e tudo isto porque, de facto, ao longo dos anos não houve uma política que cuidasse suficientemente e previsse suficientemente a necessidade da renovação do material circulante da CP, designadamente do material circulante a diesel, o que faz com que hoje estejamos numa situação, diria quase irrecuperável, de degradação do que ainda circula na linha do Oeste. De facto, a situação é muito preocupante e mais preocupante é pelo facto de as medidas que mais recentemente foram tomadas pela CP, ao invés de resolverem ou pelo menos mitigarem os problemas existentes na linha, ainda criaram um agravamento desses mesmos problemas, já que a reformulação que foi feita nos horários que passaram a vigorar a partir do dia 5 de agosto, no fundo, apenas fizeram uma coisa: esconder as supressões diárias, as inúmeras supressões diárias que a linha do Oeste regista. Na convicção de que com essa alteração nos horários, o problema da falta de material seria resolvido. O que é uma realidade é que não resolveu o problema. O que é uma realidade é que logo nos dias imediatos à entrada em vigor dos novos horários, a 5 de agosto, novas supressões se verificaram na linha, horários com substanciais atrasos. Ainda ontem, no decorrer de uma iniciativa que promovemos nas Caldas da Rainha, aguardámos por um comboio que deveria ter chegado por volta das 11h30 da manhã e que só chegou à estação das Caldas da Rainha, proveniente do norte, por volta do meio-dia e um quarto. Portanto, isto diz bem da situação que se verifica nesta linha. A CP, como nós denunciámos oportunamente, procurou suprir a falta de comboios com o recorrente aluguer de autocarros para fazer as ligações, quer para norte das Caldas, quer para sul das Caldas, com enormíssimos inconvenientes para além daqueles que têm a ver com os custos para a própria empresa decorrentes do aluguer desses mesmos autocarros, mas com enormíssimos problemas para os utentes, já que os autocarros não conseguem cumprir os horários e os tempos de percurso que cumprem os comboios, já que as estradas não são tão lineares como é a linha do Oeste. E isto, de facto, este conjunto de questões, naturalmente associado a questões que já são infraestruturais, como a falta de condições para os passageiros aguardarem nas diversas estações. Não estamos a falar nem de um caso ou dois, estamos a falar praticamente em todas as estações da linha do Oeste, não há o mínimo de condições para aguardar com comodidade pelos comboios e ainda por cima, quando os passageiros são obrigados a esperar não um, dois minutos, 10 minutos, vá lá, mas muitos minutos, às vezes horas, pelo aparecimento de um comboio. O que é certo é que salas de espera sem condições, falta de luminosidade, casas de banho encerradas, plataformas que não têm proteção para o sol e para a chuva. Dar aqui um exemplo, a estação da Amieira, que era uma estação que estava desativada e que agora, peregrinamente, a CP resolveu reativar para promover a ligação de Caldas a Coimbra através do transbordo de comboios a diesel para os comboios elétricos, ao invés de aproveitar uma outra estação próximo que tem condições para fazer esse transbordo dos passageiros, resolveu reativar uma estação que não tem o mínimo de condições para os passageiros poderem estar, aliás, está praticamente desativada, nem sequer tem uma bilheteira a funcionar, não tem funcionário para assegurar a venda de bilhetes. É uma estação que está isolada, completamente isolada, não está próximo de qualquer localidade e, como já estava desativada há muito tempo, as plataformas não têm cobertura e, portanto, adivinha-se quais são as condições em que os passageiros têm que estar se ao longo das seis ligações que são feitas com transbordo ali na Amieira, os passageiros têm que esperar, se os horários forem cumpridos, entre no mínimo 15 minutos, no máximo 30 minutos. Adivinha-se, por exemplo, num dia como hoje, qual é a situação. E no inverno também se adivinha como é que os passageiros serão sujeitos a isto. Os primeiros peticionários, que são membros da Comissão para a Defesa da Linha do Oeste, tiveram já a oportunidade de transmitir numa audiência com representantes do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas transmitir um conjunto de propostas para Secretário de Estado das Infraestruturas. Não foi com representantes dele. Chefe de gabinete e um adjunto. Foi no dia 26 de julho, por ocasião de uma concentração que fizemos à porta do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. Tivemos a ocasião de dizer, por exemplo, que numa situação de emergência como esta, da falta de composições, a CP podia utilizar máquinas diesel que estão paradas em diversos pontos de concentração de material circulante aí pelo país fora, designadamente no entroncamento, máquinas que são conhecidas por 1400, que, às quais poderiam ser acopladas duas carruagens e substituir as automotoras que atualmente são utilizadas na linha do Oeste e que a cada dia que passam estão cada vez mais envelhecidas e cada vez mais necessitadas, algumas delas de parar definitivamente, outras de substanciais reparações para poderem fazer ainda mais umas horas de circulação. Não das opiniões que recolhemos junto de técnicos da área de oficinas da EMF, ninguém nos disse que não era possível a utilização dessas mesmas máquinas e respectivas carruagens de passageiros. Haveria, porventura, uma dificuldade relacionada com a climatização das carruagens, mas que isso era possível de ultrapassar de forma rápida. O que é uma realidade é que a CP não foi capaz, ou não quis até agora, de assumir claramente que não quer pôr essas máquinas a circular na linha do Oeste. Preferiu optar por uma solução como esta, da alteração de horários, que não servem a ninguém. Só dar aqui um exemplo aos senhores deputados, que diz bem da inoportunidade que estes mesmos horários representam para os passageiros. Um utente da linha que, porventura, pretenda, resida, por exemplo, em Leiria, e dizer que Leiria é a capital do distrito, e que trabalhe nas Caldas da Rainha ou estude nas Caldas da Rainha, o que é perfeitamente possível, alunos que estão no Instituto Politécnico, há uma escola nas Caldas da Rainha do Instituto Politécnico e, portanto, podem ser ali colocados. O que é uma realidade é que atualmente não têm viabilidade de utilizar o comboio, já que a primeira composição de Leiria a chegar às Caldas da Rainha chega às 11h28 da manhã. Portanto, quem trabalha e quem estuda não pode efetivamente utilizar o comboio com estes horários. Mas também poderemos dizer que hoje quem porventura tente ir e vir num só dia a Coimbra de comboio para tratar de qualquer assunto, ir a uma reunião, ir a uma consulta no hospital da universidade, não vai conseguir ou vai consegui-lo de uma forma muito apertada e tem que contar que não haja qualquer atraso como este que eu mencionei dos 45 minutos de ontem e que acontecem mais vezes do que aquelas que deveriam acontecer. Portanto, nós, neste momento, estamos seriamente preocupados porque, depois de um período em que cresceu o número de passageiros na linha do Oeste, designadamente desde 2011, o número de passageiros cresceu significativamente, o que é uma realidade é que hoje as pessoas estão efetivamente impedidas com estes horários, com todos estes incidentes, de utilizar, e não confiam efetivamente na utilização do comboio naquela linha. Lembrar que estamos a falar de uma linha que não está numa zona, que não atravessa zonas desertificadas do nosso país, atravessa três distritos que por si correspondem a mais de 1 milhão de habitantes: Lisboa, Leiria, Coimbra. É uma linha que, no, do ponto de vista estratégico para a rede ferroviária nacional, tem também uma importância muito grande, porque pode ser uma alternativa à linha do Norte, quer em situações normais, quer em situações de acidente na linha do Norte. Aliás, há 3 anos, quando de um grave acidente na zona de Alfarelos, a linha do Oeste foi utilizada para desviar os comboios desde aí até Lisboa. Portanto, é a linha que mais está próximo de uma estância balnear na zona ocidental do país. É muito procurada no verão exatamente por isso. A CP, até a determinada altura, tinha uma política comercial no sentido de oferecer comboios especiais para transportar passageiros que pretendiam ir para a praia de São Martinho do Porto no verão. Deixou de o fazer já há 2 anos. O que é certo é que a procura dos comboios com horários normais para São Martinho do Porto se continua a verificar. Só é lamentável que depois, como aconteceu em pleno verão, ao fim do dia, quando as pessoas quiseram regressar a casa, faltou o comboio e foram obrigadas a deslocar-se de táxi, porque nem sequer autocarros havia, e encontrar outras soluções. Portanto, a situação neste momento é esta. Como os seus deputados sabem, com certeza, o Governo e a CP apresentaram como alternativa para a resolução deste problema o aluguer de composições à Renfe. Na melhor das hipóteses, só no princípio do próximo ano é que poderão cá estar, mas ainda assim o número de composições que vêm é manifestamente insuficiente para as necessidades da linha. Por outro lado, a compra de composições chamadas composições híbridas de entrada a próxima década é que, se tudo correr bem, se os concursos correrem bem, é que teremos a oportunidade de as ver a circular na linha do Oeste. Pelo caminho que isto leva, provavelmente teremos as composições, mas já não teremos passageiros, porque nessa altura as pessoas já encontraram outras alternativas.
Muito obrigada. Eu agora vou dar a palavra aos grupos parlamentares e vou seguir a ordem do maior grupo parlamentar para o mais pequeno, até porque me calha bem, tendo em conta que sou a relatora, devia ser a última a falar e, portanto, neste critério serei mesmo. E vou passar a palavra à senhora deputada Fátima Ramos, do PSD.
Cumprimento a senhora Presidente neste momento, cumprimento os senhores peticionários, na pessoa do Sr. Rui Raposo, a quem agradeço desde já o facto de terem mobilizado as pessoas para esta petição. O grupo parlamentar do PSD considera que é importante que a sociedade civil e que as pessoas se envolvam em causas e lutem por aquilo que acham que é importante para as suas populações e, portanto, um primeiro agradecimento por esse trabalho que têm feito. Uma segunda nota vai para o facto de o próprio grupo parlamentar do PSD ter noção da situação que se vive nos comboios em Portugal e da falta de investimento que tem como origem, não o momento atual, mas de facto um processo longo de vários anos. O que é certo é que no momento em que se pensava que o país começou a melhorar do ponto de vista económico e, portanto, com alguma expansão económica, seria expectável que já há algum tempo tivessem sido tomadas algumas medidas para tentar melhorar estas situações. Ao invés disso, a situação tem-se vindo a agravar de ano para ano, porque estamos perante investimentos e equipamentos que estão, de facto, velhos e sem manutenção há muito tempo. Porque estamos preocupados com isso, e estivemos preocupados com isso, ainda muito recentemente tínhamos feito um requerimento para ouvir na Comissão de Economia o Sr. Presidente da CP para nos explicar a razão de alguns atrasos que estavam a haver, quer na realização de obras, no fundo, de ações de manutenção de equipamento. Todos nós passamos naquelas zonas, sabemos a quantidade de equipamentos, e foi aqui referido, de viaturas que estão, por exemplo, no entroncamento paradas por falta de manutenção, bem como pelo facto de termos conhecimento que ainda em 2017 tinha sido feito um estudo por parte da CP, ainda pela administração anterior, que fazia um levantamento das ações que eram necessárias, dos investimentos que eram necessários, e que inclusivamente tinha sido feito um estudo no sentido de inventariar os investimentos necessários para a linha do Oeste e para a eletrificação da própria linha do Oeste. Como esse estudo já tem há algum tempo, portanto, estranhávamos o facto do mesmo não estar a ter continuidade. Sabemos a importância da linha do Oeste, sabemos também a importância não só da linha do Oeste, mas também de tudo o que é ferrovia em Portugal e dos contributos que a mesma tem, quer em termos de mobilidade das pessoas, quer também das vantagens em termos ambientais. E quando pensamos, por exemplo, nos passageiros do Oeste e da sua interligação com Lisboa, sabemos que, por exemplo, penso eu que cerca de 1% virá de comboio, e uma grande, elevada percentagem das pessoas que fazem a mobilidade para Lisboa estão a vir de autocarro. E estão a fazê-lo porquê? Porque, de facto, o comboio não está a cumprir, quando todos sabemos que o comboio, cumprindo, é o melhor sistema de transporte e, portanto, é muito melhor. As pessoas estão a recorrer a outros sistemas de transporte pela falta, de facto, da qualidade do comboio. E, como foi dito pelo Sr. Rui Raposo, esta situação e esta falta de qualidade também faz com que, por vezes, as pessoas que têm compromissos e que têm determinados horários a cumprir, sejam como que afastados dos próprios comboios e, portanto, deixem de utilizar os comboios. Portanto, é uma situação que nos preocupa, que estamos a tentar, da forma que conseguimos, pressionar ao máximo o Governo. Sabemos que no período anterior, e quando esteve o PSD no Governo, naqueles últimos 4 anos, a situação também não foi boa, mas também sabemos que nessa altura tínhamos a Troika no país e tínhamos uma situação extremamente grave no país. Pelo que neste momento, esperamos que sinceramente que as coisas evoluam de outra forma. Em relação às aquisições novas, sabemos que qualquer concurso demora no mínimo 4 anos e, portanto, demora muito tempo, pelo que, de facto, será importante tomar outras medidas no imediato para tentar melhorar a situação. Eu queria apenas que não registei, que me dissesse o tipo de viaturas que me referiu que estavam no entroncamento e que na vossa perspectiva poderiam ser usadas. Muito obrigada.
Muito obrigada. E agora chegou, entretanto, a senhora deputada Margarida Marques, do PS, e pelos vistos é quem vai falar em nome do PS, não é?
Obrigada. Muito obrigada, senhora Presidente. Também agradeço as informações que ainda tive a oportunidade de ouvir. As que não tive a oportunidade de ouvir, tive a oportunidade de ler nas notas da minha colega. Mas gostaria de dizer o seguinte. Eu fui utente da linha do Oeste durante 2 anos, utente diária, do Bom Barral às Caldas da Rainha, para frequentar a escola nas Caldas da Rainha, e portanto também olho para a linha do Oeste como certo, para além da importância estratégica daquela linha naquela região, também olho com alguma afetividade para aquela linha. E sobre a importância estratégica daquela linha, gostaria de dizer que efetivamente nós estamos a assistir a uma transferência, uma procura cada vez maior de pessoas para aquelas regiões, designadamente Torres Vedras, Bom Barral, Caldas da Rainha, e que decorre muito também da pressão imobiliária em Lisboa. E, portanto, aquela linha é decisiva para o crescimento económico daquela região. A minha colega Odete João, em 2011, fez uma pergunta ao Governo A propósito da linha do Oeste, porque o Partido Socialista já nessa altura manifestava preocupações relativamente ao funcionamento da linha do Oeste e ao desinvestimento na linha do Oeste, e há dois pontos dessa resposta do Governo que eu gostaria de ler. O primeiro tem a ver com a questão do impacto ambiental, em que o Governo, na altura, diz, do ponto de vista do impacto ambiental, o transporte ferroviário apresenta desvantagens nas linhas de baixa procura, não é o princípio que nós seguimos, e diz mais, o Governo anterior, do PSD-CDS, diz, neste âmbito, o plano estratégico dos transportes, aprovado pelo Governo, Governo PSD-CDS, prevê a desativação do serviço de passageiros na linha do Oeste entre Caldas da Rainha e Figueira da Foz, assegurando a mobilidade das populações através de concessões rodoviárias. E, de facto, aquilo que nós assistimos foi, como os senhores tiveram a oportunidade de referir e que nós apoiamos completamente, houve um desinvestimento nesta linha. E foi por isso que nós, o Partido Socialista, fizemos uma iniciativa na linha do Oeste. Tivemos azar, porque o comboio foi anulado e, portanto, tivemos que vir de carro para Lisboa, como outros cidadãos residentes na região, e dirigimos ao gabinete do Sr. Ministro do Investimento, do Planeamento e das Infraestruturas, peço desculpa, exatamente para chamarmos a atenção da importância desta linha. E viemos dessa reunião com a certeza de que o Governo ia avançar com as medidas que são necessárias, algumas delas previstas, designadamente lançar ainda este ano o concurso para a elaboração do projeto técnico de eletrificação da linha do Oeste entre Caldas da Rainha e Lourissal, acelerar a realização dos projetos já calendarizados, lançar o concurso ainda este ano para o projeto Caldas e Lourissal, e no próximo ano será lançada o concurso para a eletrificação da linha Caldas-Meleças, necessária a ligação Malveira-Garde-Oriente, continuar com o sistema de sinalização e telecomunicações para garantir a maior segurança, porque não basta investir na eletrificação da via e na substituição ou no colocar à disposição novas carruagens, interessa manter este sistema, e também a renovação do material circulante e a ligação à linha do Norte, como acabou de referir, dada, como aliás a minha colega me chamava a atenção, foi uma das razões da história da linha do Oeste, é exatamente também poder servir de alternativa à linha do Norte em caso de necessidade. Mas neste caso, fundamental, a ligação também à linha do Norte. Isto, todos nós sabemos que isto são processos muito lentos. A senhora Thatcher desinvestiu no sistema ferroviário em Londres quando esteve no governo e foi o governo socialista que a seguir relançou o investimento no transporte ferroviário no Reino Unido e hoje o sistema é bastante melhor do que era antes. Houve de facto em Portugal um desinvestimento do comboio e teremos que inverter essa tendência, porque de facto, contrariamente àquilo que se diz nesta resposta do governo anterior, o transporte ferroviário contribui mais para o benefício do ambiente e, portanto, é fundamental que substitua o transporte rodoviário pelo transporte ferroviário. Sobre a questão das carruagens, muito rapidamente, o Governo decidiu recrutar 100 técnicos para a EMF, no sentido de que o material circulante, que parece novo, mas precisa de pequenas intervenções, possa efetivamente ser colocado ao serviço da linha do Oeste. E o Sr. Ministro, muito recentemente, numa questão que eu própria lhe coloquei numa audição aqui no Parlamento, nos informou que com o alargamento da capacidade do material circulante, quer por via de pôr a circular carruagens com a intervenção e com a recuperação por parte da EMF, quer pelo aluguer em Espanha, pode pôr à disposição da linha do Oeste mais material circulante. E, portanto, o que eu gostava de dizer, o que o Partido Socialista gostava de dizer para terminar, é que estamos interessados, tal como os senhores, em que a linha do Oeste efetivamente seja uma linha que sirva a região e, sobretudo, eu acho que levantou um problema que para nós é decisivo.
Sr. Deputado, temos estar às três no plenário.
É a linha do Oeste ser esquecida e as pessoas nem sequer saberem que a linha existe, e essa ideia nós temos contrariado.
Obrigada.
Obrigada.
Senhor Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Senhora Deputada Coordenadora deste Grupo de Trabalho. Relatora. Queria cumprimentar também os peticionários e dizer que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, o objetivo desta petição é plenamente justificado, já há bastantes anos, e partilhamos inteiramente todos os conteúdos reivindicativos que vêm na petição, porque eles já são conhecidos e bastante conhecidos pelas pessoas da região do Oeste e de Monsó, dos outros distritos que também existem a norte da região. E estas audições, estas petições têm toda a justificação para perceber o estado de espírito e de mobilização das populações sobre determinados assuntos e por isso são bastante úteis para a Assembleia da República ter conhecimento de viva voz dessas razões e dessas reclamações, mas também são úteis porque nós ouvimos aqui por parte de alguns partidos intervenções que são em alguns aspectos novidades daquilo que acontece relativamente a esta matéria. Efetivamente, esta ideia, esta notícia de que o Governo assumiu a ideia de que era necessário acelerar o projeto de modernização da linha integralmente, ou seja, no troço que não estava contemplado no projeto que está já em execução, que é apenas entre Meleças e Caldas da Rainha, e portanto é aqui anunciado que o projeto de modernização da linha vai ser lançado ainda no final deste ano para o troço Caldas da Rainha e Lourençal. É a primeira vez que eu estou a ouvir falar, nós, Bloco de Esquerda, ainda não tínhamos ouvido essa ideia ser dita pelo próprio Ministro em algumas interrogações que fizemos e, portanto, aqui está uma outra boa razão para que este tipo de petições venha aqui à Assembleia da República, porque é bom sempre ouvir estas novidades. Em qualquer caso, a nossa proposta legislativa, a nossa iniciativa legislativa sempre foi nesse sentido. Nós já por várias vezes nesta Assembleia da República nos insurgimos contra o facto de o atual governo ter pegado no projeto que havia no PETI 3+, de requalificar a linha apenas até a Caldas da Rainha e ter pegado nisso sem o alterar, sem introduzir nenhuma modificação, e é bom que se chegue ao final da legislatura em que finalmente essa alteração venha a ocorrer, porque isso é sinal que a água mole em pedra dura tanto dá até que fura. Por fim, dizer que os problemas que foram aqui anunciados pelo José Raposo são infelizmente comuns a toda a rede ferroviária. Os relatos de substituição de composições ferroviárias para autocarros e atrasos que isso acarreta todos os dias acontece na linha do Oeste, mas também acontece na linha do Alentejo, também acontece na linha do Douro, também acontece na linha do Algarve, por exemplo. São demasiadas circunstâncias que revelam o estado de retrocesso que houve no sistema de serviço de transporte ferroviário que existe hoje em dia em Portugal. Portanto, houve um recuo a níveis de serviço anteriores ao início do século XIX. Ao início do século XX. Portanto, o serviço ferroviário está de tal maneira degradado e reduzido à sua expressão mais simples que hoje em dia ver um comboio numa linha é uma novidade, porque o que é normal é que o comboio não passe na linha do Oeste, na linha do Alentejo, na linha do Algarve, etc. Portanto, é preciso virar a manta, como se costuma dizer, nesta matéria, e para além da urgência da modernização da linha do Oeste, é preciso modernizar toda a rede ferroviária e nós não faltaremos a essa chamada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sra. Relatora, Srs. Deputados, Srs. Peticionários. Em primeiro lugar, gostaria, em nome do PCP, saudar os Srs. Peticionários e a Comissão para a Defesa da Linha do Oeste, pelo, não só por esta petição, mas também pela atividade que têm desenvolvido nos variados âmbitos em torno da defesa da Linha do Oeste. Para o PCP, há um papel estratégico que deve ser dado à ferrovia no nosso país e, em particular, à linha do Oeste, tendo em conta a importância que tem para a área metropolitana de Lisboa, para a região Oeste e mesmo para o centro do país. Há bocado a senhora deputada disse que tinha sido, portanto, utente desta linha. Eu posso dizer que, de alguma forma, sou um não utente da linha, sou de Torres Vedras, e para vir para Lisboa, não, realmente não é solução o comboio e com os problemas todos que tem. Usei várias vezes para ir para Norte, mas para vir para Lisboa, de facto, os problemas que se identificam na linha do Oeste são, de facto, muito grandes em toda a sua extensão. E aqui, como foi também aqui já referido, houve já um estudo que apontava para a necessidade de avançar com melhorias na linha do Oeste. Essas melhorias deveriam, segundo esse estudo, estar prontas em 2014. E até lá, até essa altura e até agora, nada foi feito nesse sentido. Esse estudo também indicava que, com um investimento relativamente pequeno, seria possível aproximar ou melhorar a velocidade dos comboios, da possibilidade máxima dos 120 para os 160 km por hora, o que também seria bastante positivo para ter ganhos do ponto de vista da mobilidade e também do ponto de vista ambiental, por colocar a ferrovia como uma opção mais viável para a maior parte dos utentes. A eletrificação total da linha do Oeste é aquilo que o PCP tem defendido já há vários anos e que é a opção mais correta e que deveria ter sido adotada em toda a sua extensão. Também aqui entra a questão do material circulante, que também foi por vós referida, em que, para lá desta questão da possibilidade de aluguer à Espanha das composições, também a necessidade de dotar a EMF de meios necessários para a reparação do material circulante, e esta contratação que foi anunciada, apesar de positiva, não resolve os problemas e todas as necessidades que a EMF tem de ter mais meios humanos e também materiais para poder cumprir o seu papel. Dizer também que, já nesta legislatura, o PCP apresentou um projeto de resolução precisamente em defesa da linha do Oeste, como com certeza conhecem, que foi aprovado, apesar da abstenção do PS. E, portanto, aquilo que neste momento é preciso é dar cumprimento a esta resolução da Assembleia da República e investir, de facto, na possibilidade da linha do Oeste cumprir o papel que deve ter no plano do desenvolvimento da região. E, portanto, dizer-vos que, da parte do PCP, estamos com esta luta que têm desenvolvido e que podem contar com o nosso compromisso para continuar na defesa da linha do Oeste. Isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora eu, mas em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, também para cumprimentar os peticionários e, designadamente, também toda a luta que a Comissão em Defesa da Linha do Oeste tem empreendido, que nos parece bastante positivo. De facto, a matéria que aqui trazem não é exclusiva da Linha do Oeste, como aqui foi bem referido, mas sim os problemas que temos, de facto, ao nível ferroviário demonstram bem todo o desinvestimento que ao longo dos anos tem sido feito nesta área, não aposta. Nós tivemos sempre inúmeros planos, inúmeras estratégias para a componente rodoviária e a componente ferroviária foi sempre secundarizada e o desinvestimento foi gritante. Mas porque é que eu acho que é muito importante que apareçam petições na Assembleia da República sobre linhas concretas e casos concretos? porque deste problema global ou nacional, digamos assim, que nós temos, é muito importante que a Assembleia da República e também o Governo, naturalmente, por via da Assembleia da República, se consciencialize bem daqueles que são os dramas concretos, das vivências concretas das pessoas e quais são as soluções que os próprios cidadãos reconhecem como fundamentais para que essas linhas ferroviárias surjam. Eu acho que este é um bom exemplo de uma petição extraordinariamente útil na Assembleia da República e que vem de resto, os Verdes subscrevem tudo o que no seu texto vem identificado. E, de resto, temos também, como grupo parlamentar, apresentado várias perguntas ao Governo, no sentido também de colocar alguma pressão sobre esta matéria, mas também temos tido alguma proatividade através da apresentação de iniciativas, designadamente de projetos de resolução que estão aprovados. E, portanto, se há coisa de que o Governo não se pode queixar, é de que a Assembleia da República não está bem consciencializada e que não exerceu, de facto, uma pressão devida sou governo relativamente à necessidade da eletrificação total da linha e do investimento necessário na linha do Oeste, como aqui também foi muito bem referido, é fundamental para a matéria do crescimento económico, para a dinamização da economia. Vamos pôr a coisa ao contrário: se as coisas se mantêm assim, é o contributo efetivo que se está a dar para a dilapidação da economia da região, com consequências muito concretas para a vida das pessoas, mas também numa outra componente que normalmente é secundarizada, mas que para nós é fundamental, que é o direito à mobilidade que as pessoas têm. E aqui já foram referidos vários exemplos, designadamente nos movimentos pendulares que as pessoas precisam de fazer, de casa para o trabalho ou para a escola, da escola ou do trabalho para casa. A componente ferroviária pode dar uma resposta altamente moderna de progresso que o país precisa. Mas para isso, evidentemente, que é preciso investir. Nesta legislatura, qual foi a grande preocupação dos Verdes? Logo na posição conjunta que assinámos com o PS, um dos fincapés que nós fizemos foi o investimento na rede ferroviária nacional. Na ferrovia, nós precisávamos de um plano ferroviário, precisávamos de um plano de investimentos e isso, na nossa perspectiva, é fundamental. Tem-se andado mais durante a legislatura a passo de caracol do que os Verdes queriam. Mas, ainda assim, nós temos sido uma pressão fundamental para que este Governo haja no sentido, fundamentalmente em três perspectivas que do nosso ponto de vista são fundamentais: modernização das linhas, material circulante, a necessidade de reparação e de substituição de material circulante, e por outro lado a questão do pessoal. Da nossa perspectiva fundamental, e aquilo que está anunciado quer para a entrada na EMF, quer para a entrada na CP, na nossa perspectiva é reduzido face ao número de trabalhadores que seria necessário para pôr isto de facto nos trinques, como se costuma dizer. A pergunta concreta, pois muitas, relativamente à linha do Oeste em concreto, muitas promessas têm sido feitas, pouca ação tem sido empreendida. A pergunta concreta que eu gostaria de vos fazer é: tendo em conta os compromissos que já ouviram por parte deste Governo, quer no que respeita à matéria do material circulante, quer no que respeita à questão do pessoal, quer no que respeita à eletrificação da linha em concreto, e de resto com isto que aqui foi avançado pelo Partido Socialista em termos de prazos, eu gostava que nos fizessem a nós deputados um comentário sobre o que consideram desses compromissos e quais são as expectativas que têm, porque a nossa análise para a petição, julgo que esta vossa também é importante. Muito obrigada. E agora, o que é que os deputados vos deixaram? 5 minutos para responder. Temos de estar às 3 no plenário. Mas eu acho que podemos fazer assim, dobrar com a expectativa de que o plenário comece um bocadinho atrasado, dou-vos 10 minutos. Pode ser?
Está bem.
Obrigada.
Eu começo já por responder a esta questão que a senhora deputada colocou e dizer que, aliás já o tornámos público, as nossas expectativas são muito baixas. E são muito baixas porque, aliás, já tive a ocasião de referir há pouco, as soluções que são apontadas são soluções que não têm qualquer viabilidade de execução no imediato. O aluguer do material à Espanha, a questão da eletrificação e modernização da linha é um plano com atrasos na sua execução substanciais. A primeira fase, Caldas-Meleças, incompreensivelmente, porque é que se dividiu este projeto a meio e não se faz tudo de uma única vez. Só dizer o seguinte, Isto tem implicações do ponto de vista económico tão grandes como as consequências desta decisão até pesam na aquisição do material circulante híbrido que tem que ser comprado, não porque tecnologicamente seja a solução de vida para a rede ferroviária nacional, mas porque a decisão política que foi tomada foi no sentido de partir a linha ao meio, metade elétrica, metade ainda sem ser elétrica. Aliás, nem sequer é metade, que ainda é mais grave, porque a linha a partir do Lourissal já é elétrica novamente, quer dizer, e na confluência para a linha do Norte e no percurso até à Figueira da Foz. Quer dizer, portanto, vai ser adquirido material híbrido, que é muito mais caro do que o material de uma única tecnologia, elétrica, naturalmente, se a perspectiva é de eletrificar todas as linhas da rede ferroviária nacional, vai ter que ser adquirido este material só para satisfazer uma decisão política completamente errada, como foi esta. Isto, naturalmente, para já não falar nos atrasos, que não são atrasos de meses, são atrasos de anos. O 2020, na parte referente à linha do Oeste, está atrasado na sua execução mais de um ano em relação ao documento inicial. É preciso dizer isto. Em relação ao documento inicial, está com um atraso superior a um ano e, portanto, também não se apresenta no imediato como uma solução para o problema que temos neste momento. As medidas de curto prazo que também são apontadas, por exemplo, a questão do aluguer de material à Espanha. Bom, a Renfe, já pensando na liberalização do setor ferroviário em 2019, já lançou a escada. Vamos ser parceiros com a CP na exploração da rede ferroviária de Portugal. Naturalmente que a CP não tem condições para competir em Espanha, quer dizer, não vai entrar com os seus comboios em Espanha porque não tem comboios para lá pôr, não é? Nem cá tem, quanto mais em Espanha, não é? Mas o que é certo é que a Renfe já lança a ideia, mas não só a Renfe. Quer dizer, um operador privado, que segundo parece é o maior grupo na área, já também apontou, por exemplo, para os comboios de alta velocidade, para substituir ou complementar os pendulares, já avançou com a possibilidade de concorrer a uma concessão da linha de Vigo-Porto, já lançando até a possibilidade de prolongar o seu serviço a Lisboa. E, portanto, e naturalmente que com a falta de composições, não só diesel, mas também elétricas, não é? Todos os dias ouvimos dizer que há problemas com as composições elétricas, até com as de alta velocidade, não é? Ainda a semana passada, um episódio que podia ter sido bem grave, com um alfa pendular que ia ardendo, não ardeu por acaso. Portanto, nós não vemos, nem da parte do Governo, nem da parte da CP, o apontar de soluções imediatas que, quanto a nós, passariam pela correção dos horários que foram implementados em 5 de agosto. Aliás, recordo aqui uma questão. Nós conhecíamos as conclusões que a senhora deputada teve a ocasião de ler dos contactos que tiveram com o Ministério do Planeamento, porque o Sr. Presidente da Câmara de Torres Vedras nos fez chegar, creio que no mesmo dia ou no dia imediato, essas mesmas conclusões. E uma das conclusões que lá está, é de que, na questão da elaboração dos horários, iriam dialogar com a Comissão para a Defesa da Linha do Oeste antes de os mesmos serem aprovados. Dizer aqui aos senhores deputados que, para além de termos pedido uma reunião em junho com caráter de urgência ao Sr. Presidente da CP, já para discutir os problemas que se estavam a verificar, enviámos já há cerca de 10 dias um novo ofício ao Sr. Presidente da CP a pedir que, com a maior urgência, pudéssemos reunir no sentido de discutir aquilo que são medidas imediatas para poder mitigar os problemas existentes na linha do Oeste, que são coisas tão simples como esta, mas que são a tal realidade com que as populações são confrontadas, que é o de uma trabalhadora que diariamente, que reside nas Caldas, diariamente utiliza o comboio para ir para dois portos trabalhar, foi obrigada a fazer uma sociedade com um grupo de amigos que trabalham em Torres Vedras e passarem a deslocar-se de automóvel para Torres Vedras, para depois apanhar um autocarro em Torres Vedras para dois portos, para poder continuar a garantir o posto de trabalho. Mas também temos referência de pessoas que ficaram com, o acesso ao trabalho prejudicado pelo facto de terem deixado de ter comboio, com estas alterações que foram feitas. E a CP, por aquilo que nós já tivemos a ocasião de analisar, sem criar perturbações que decorrem da falta de material, podia ter adotado outros horários mais favoráveis e de acordo com as necessidades dos utentes, designadamente dos utentes diários da linha, e não o fez premeditadamente porque, na nossa opinião, e não temos problema em o dizer, estão apostados em afastar os utentes da linha do Oeste. Porque quem faz horários como este, do primeiro comboio do Norte a chegar às 11h28 da manhã às Caldas da Rainha, não pode dizer que quer resolver os problemas da linha do Oeste. Eu gostava aqui só reforçar esta ideia, que é que o problema é de facto um problema global, o problema da ferrovia no nosso país é um problema muito grande. A degradação da ferrovia tem consequências do ponto de vista económico, do ponto de vista social, para as populações, mas para o próprio país. A região do Oeste sofre com o facto desta linha não ser uma linha em condições. Não nos venham dizer que estão apostados no turismo quando obrigam os turistas, por exemplo, em Óbidos, que é, digamos, a imagem do turismo da região, quando obrigam os turistas, designadamente estrangeiros, a estarem horas na estação da CP sem uma informação, à espera de um comboio que não vai aparecer. E já por mais de uma vez, um elemento desta comissão, que trabalha em Óbidos e se desloca para as Caldas da Rainha, foi ele, no seu carro, que levou os estrangeiros para a estação da rodoviária para eles seguirem para Lisboa, porque tinham voos para apanhar e outras coisas do género. Portanto, isto afasta completamente os turistas da região, não é? E afasta os da linha, até referenciada em roteiros turísticos internacionais, aconselhada a deslocação de comboio pela linha do Oeste, pelas paisagens que oferece. E depois são confrontados com esta situação. Sobre a questão do recrutamento pessoal para a IMF, mesmo para terminar, só dizer o seguinte: de facto, vão ser recrutados mais 100 pessoas, quer por via da regularização do PREVPAP, quer por contratação pela primeira vez. Mas o que é uma realidade é que este número não chega e o saldo final vai significar que a IMF vai ter menos trabalhadores do que tem agora, porque, entretanto, vão sair uma série deles com idade para se poderem aposentar. Portanto, isto acaba por não resolver o problema. Eu queria agradecer, em nome dos peticionários, esta oportunidade de transmitirmos aqui as nossas preocupações sobre a linha.
Não tem nada que agradecer, é a nossa obrigação e, com certeza, faz favor.
Era só para dar um pequeno exemplo disso que foi afirmado agora.
Ah, pode-me dizer só o seu nome.
Sou Manuel Rodrigues, membro da Comissão de Defesa da Linha do Oeste. Moro em São Martinho do Porto e, para estar aqui hoje às 14 horas neste plenário, tive que me levantar às 5 horas da manhã para vir apanhar um comboio às Caldas da Rainha às 6:30. Para estar aqui a esta hora. De outra maneira, não tinha qualquer hipótese.
Sim, senhor. Muito obrigada. Então, foi um gosto receber-vos também. Acho que foi muito importante esta audição de peticionários, porque acho que veio dar um conjunto de informação muito valiosa para a apreciação da petição. O meu compromisso como relatora é despachar-me na realização do relatório para que rapidamente esta petição possa ser discutida em plenário e para que possa prosseguir, portanto, o seu trâmite e o seu objetivo, fundamentalmente, aqui na Assembleia da República. Muito obrigada por terem vindo, foi um gosto. Só dizer mais uma coisa muito rápida. Se virem que alguma coisa gostariam de acrescentar, alguma questão que quisessem colocar a propósito da vossa petição, até já a partir de agora, com alguma informalidade, podem contactar os serviços da Comissão e nós estaremos, evidentemente, nós deputados, disponíveis para qualquer esclarecimento ou qualquer questão que venha a surgir. Obrigada.